carneiro, lá um queijo da Paraíba, é uma diversidade, né? O açaí, né, que a gente é muito conhecido no norte do nosso país, que a gente já está trabalhando e trazendo ele para o Cerrado, adaptação para o Cerrado, café robusta amazônica, o café aqui com o Baru, né, no Centro-Oeste, mostrando essa diversidade. E vamos trazer também para degustação, né? Então, além de mostrar em vitrines tecnológicas a importância da ciência para gerar essas novas tecnologias, a gente vai permitir, vai ter ali um ambiente para degustação, com vários parceiros também. Um cooking show também, onde os chefes vão estar mostrando o que você pode fazer de pratos diferentes com essa sociobiodiversidade brasileira, né? Além também de trazer oportunidades de negócios para os pequenos, para a agricultura familiar, mostrando essa sociobiodiversidade.
Nossa, e está programada a presença do presidente Lula também na cerimônia de abertura, amanhã pela manhã, e deve conhecer essas tecnologias, essa produção. O que a senhora pode adiantar um pouquinho do que ele vai ver nessa feira?
Então, a gente quis trazer e mostrar para o presidente, né, ali envolve a Embrapa, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros ministérios também, como o Desenvolvimento Regional, o MCTI. Então, a gente quis trazer, mostrar para ele como que é importante a investimento em ciência e tecnologia, que a gente tem conseguido muito apoio nesses dois últimos anos, mas mostrando para ele o impacto disso na produção de alimentos, mas mais do que isso, a oportunidade de agregação de valor, de aumento de renda, né, que você pode trazer no âmbito da agricultura familiar.
A Feira Brasil na Mesa também celebra os 53 anos da Embrapa, uma empresa pública que desenvolve pesquisas para a agropecuária. Presidente, a gente pode dizer que a tecnologia desenvolvida pela Embrapa chega à mesa dos brasileiros?
Com certeza, né? A gente fala que não tem sentido você pesquisar se a tecnologia ela não chega, né, na mesa dos brasileiros. Quer dizer, a nossa missão é muito maior, é a produção de alimentos, mas ela só vai gerar inovação realmente quando ela chega na mesa dos brasileiros. E ali a gente tem a oportunidade de lançar algumas cultivares, né, mas trazer também outras tecnologias, como eu falei, de alimentos processados, que a gente está trabalhando, investigando na Embrapa também, oportunidades também para hoje, né, a nova geração vegana, vegetariana, além do tradicional. Então, tudo isso a gente traz e mostra quais são esses diferentes produtos, né, até uma jujuba de cupuaçu. Então, uma diversidade de alimentos e produtos que a gente vai estar mostrando amanhã, e as pessoas, né, o presidente, os ministros, mas todos os convidados que participarem e visitarem a nossa feira de amanhã até sábado vão ter oportunidade de degustar isso de perto, né? Viver até essa experiência, né, muito próxima.
Então, pelo que a senhora falou, esse evento vai explorar muito a biodiversidade brasileira e também da agricultura familiar, dos povos tradicionais. Qual o objetivo de mostrar isso cada vez mais para o povo brasileiro?
É que para a gente mostrar que existe, né, aqui no Brasil nós temos aí 5 milhões aproximadamente de produtores rurais, mas 77% são pequenos, médios, agricultura familiar, e que tem grandes oportunidades, né, de negócio para o pequeno, médio e agricultura familiar. Então nós temos que fazer com que essas tecnologias cheguem até esse produtor, né? Então ali é uma oportunidade de mostrar, não só com vitrines tecnológicas, as cultivares, mas também quais são esses alimentos que podem ser gerados, oportunidades de renda para o pequeno, para o médio produtor, para a agricultura familiar, para as comunidades tradicionais, como, por exemplo, café robusta amazônica, entre outros.
E quem pode participar da feira? Ela vai até o dia 25 de abril, né? Vai ser aberta, tem que pagar? Como é que é?
Não, é gratuita, é para toda a sociedade brasileira, né? Especialmente aqui o pessoal do Distrito Federal, estão todos convidados, estudante, pesquisadores, produtores, né? Agricultores familiares. É importante também os parlamentares, os governantes, todos participarem, né? Para poder juntos aí, a gente transmitir também para o mundo todo a importância que é investir em ciência e tecnologia.
E a senhora falou aí de vários eventos, eventos de culinária. Quem estiver de casa, não estiver aqui em Brasília, não tem a chance de ir, vai ter alguma transmissão online? Como fazer para acompanhar?
Sim, sim, podem acompanhar no YouTube da Embrapa, nós vamos estar divulgando todo esse material, é importante. E aqueles que estiverem aí, que estiverem procurando um passeio, né, no sábado também, vai ter oportunidade. A gente, além de quinta e sexta, a gente vai estar abrindo as portas da Embrapa, Embrapa de portas abertas, para todos que quiserem conhecer um pouco mais do que a gente faz e desenvolve aí, né, com essa missão para o nosso país, visando cada vez mais garantir a segurança alimentar.
Está aí no YouTube da Embrapa, Luca. Vamos acompanhar.
Perfeito. Vamos acompanhar. Nós conversamos com a presidente da Embrapa, Silvia Masruá, ao vivo, aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado por sua entrevista.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Além de compartilhar a mesma língua, Brasil e Portugal têm muitos outros pontos em comum.
As relações comerciais vêm se fortalecendo com um fluxo que ultrapassa os 4 bilhões de dólares.
A migração de brasileiros para Portugal também tem sido um importante tema entre os dois países.
E para estreitar os laços e a cooperação em várias frentes, o presidente Lula esteve no país nesta terça-feira.
Portugal foi a última parada do presidente Lula na missão pela Europa, que também passou por Espanha e Alemanha. Em Lisboa, o encontro com o primeiro-ministro Luiz Montenegro reforça a estratégia do Brasil de retomar o diálogo e ampliar a cooperação com países europeus. O presidente Lula reforçou o interesse do Brasil em aprofundar as relações bilaterais e ampliar os investimentos e o intercâmbio econômico. Defendeu o multilateralismo e a paz mundial.
E é isso que nós queremos. Que a nossa relação com a União Europeia seja a mais sofisticada possível. Esse acordo foi efetivamente uma lição. Aqueles que são contra o multilateralismo, o que nós queremos é multilateralismo, harmonia e muita paz para a gente poder negociar.
A relação entre Brasil e Portugal também se reflete na economia. Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Portugal foi de 4,55 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados estão petróleo, combustíveis e aeronaves. Já o Brasil importa principalmente óleos vegetais, aeronaves e bebidas alcoólicas. Portugal abriga hoje a segunda maior comunidade brasileira no exterior. São cerca de 485 mil brasileiros vivendo no país, segundo dados oficiais. O tema, segundo o presidente Lula, também entrou na agenda das reuniões, principalmente diante das mudanças nas leis migratórias portuguesas.
Portugal e Brasil vivem o seu melhor momento de relação. A surpresa é que para o Brasil mandar gente para cá tem vindo muita gente, já mais profissionalmente, sofisticadamente formado. Tem vindo o setor de classe média que tem comprado casas aqui em Portugal e tem vindo muita gente para trabalhar. E uma coisa eu posso te assegurar, se tem um povo trabalhador, é o povo brasileiro.
O presidente Lula também se reuniu com o presidente de Portugal, Antônio José Seguro, no Palácio Nacional de Belém. O encontro serviu para reforçar o diálogo institucional e discutir o futuro da relação entre os dois países. De Lisboa, em Portugal, Luciana Colares de Holanda.
O país apresentou uma queda de 75% nos casos de dengue nos primeiros 4 meses do ano.
Para o Ministério da Saúde, o resultado é reflexo das novas frentes de combate ao mosquito, como a vacinação e o uso de novas tecnologias.
E também destaque para a maior conscientização do brasileiro na luta contra o mosquito.
A dona Maria Aparecida Monteiro sabe bem o perigo da dengue. No ano passado, a aposentada de Brasília contraiu a doença, teve complicações e precisou ficar internada na UTI. Hoje, o susto virou cuidado redobrado dentro de casa.
Eu não deixo ficar água empoçada. Eu ponho água sanitária nas águas que ficam, mesmo na areia, para não gerar mosquito. Boto aqueles remédios de parede dentro de casa, porque o medo do mosquito é muito grande.
Atitudes simples, como as que a dona Maria Aparecida adotou, ajudam a explicar um dado importante. O Brasil registrou redução de 75% nos casos de dengue em 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram cerca de 227 mil casos neste ano, contra mais de 916 mil em 2025. Mesmo com os números em queda, a doença ainda é um desafio, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós, nesses 4 meses, já reduzimos em 75% os casos de dengue, comparado com os 4 meses do ano passado, que já teve uma redução no ano passado de 75% no ano em relação a 2024. Nós tivemos quase 80% de redução de óbitos, mas é ainda a endemia que mais nos desafia, e sei que está todo mundo com esperança da produção da vacina, das novas alternativas tecnológicas que nós estamos construindo cada um de vocês.
Os resultados refletem o reforço das ações de vigilância, diagnóstico e tratamento, além do uso de novas tecnologias para controle dos mosquitos transmissores. Entre as estratégias estão a ampliação do uso de armadilhas para monitorar o mosquito, a liberação de insetos estéreis e o avanço da vacinação. Mais de 1 milhão e 400 mil doses já foram aplicadas em crianças e adolescentes. Para especialistas, como a doutora Marília Santini de Oliveira, diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, a queda dos casos também está diretamente ligada à conscientização da população e às ações integradas entre governo federal, estados e municípios.
Quanto mais a população estiver informada, melhor para qualquer coisa, porque as medidas dependem da população fazer em casa, não é uma coisa que um ministério, uma secretaria, uma prefeitura pode ir lá e fazer sozinha, porque se a população não colaborar, não vai funcionar.
Além da dengue, o país também avançou no controle de outras doenças infecciosas. A malária registrou o menor número de casos em quase 50 anos. Em 2025, a redução foi de 15% em relação ao ano anterior, com queda também nas mortes. Reportagem Pablo Mundim.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Com os impactos das fortes chuvas desde o fim de semana, a cidade de Belém teve a situação de emergência reconhecida pelo governo do Brasil.
Agora é possível solicitar ao governo do Brasil recursos para ações de defesa civil para ajudar a população que foi atingida por uma das maiores tempestades dos últimos 10 anos.
As fortes chuvas do último domingo, dia 19, provocaram alagamentos e transbordamentos de rios na cidade de Belém, no Pará. Por isso, foi reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a situação de emergência de Belém e do município de Ananindeua. Com o reconhecimento federal, a capital paraense e o município de Ananindeua podem solicitar ao governo recursos para ações de defesa civil, como assistência humanitária e restabelecimento. Para dar apoio à população de Belém e de outras cidades atingidas pela chuva, o Ministério enviou uma equipe técnica da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para ajudar nos processos necessários no pós-desastre, como a elaboração de planos de trabalho. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Atenção, estudantes, começaram hoje as inscrições das vagas remanescentes do FIES referentes ao primeiro semestre de 2026.
O programa concede financiamento a alunos de cursos de graduação em instituições de educação superior privada.
O edital prevê vagas para ampla concorrência e também para estudantes pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.
E as vagas serão destinadas para preenchimento imediato ainda nesse semestre letivo.
Quem explica os requisitos para a inscrição é a Wilson Santana de Carvalho, diretor de Políticas de Acesso à Educação Superior do MEC.
O estudante tem que, primeiro, ter feito o Enem e ter obtido nota igual ou superior a 450 pontos. Não pode ter zerado a redação. Tem de estar regular na instituição e com aproveitamento mínimo de 75%. E tem que caber também no critério de renda, que é até 3 salários mínimos familiar per capita.
O edital está aberto até o dia 29 de abril.
Para se inscrever, basta acessar o endereço acessounico.mec.gov.br.
O resultado da chamada única será divulgada no dia 7 de maio.
O governo do Brasil autorizou a nomeação de mais de 3 mil candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado.
A medida foi publicada hoje pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e contempla cargos de níveis intermediário e superior.
As nomeações devem compor quadros pessoais de 36 ministérios e órgãos federais.
Com a medida, cada entidade conduz agora os procedimentos de convocação, nomeação e posse dos aprovados.
Música. Muita gente aproveitou o feriado de Tiradentes para pegar a estrada.
E a Polícia Rodoviária Federal também aumentou o efetivo para garantir a segurança nas estradas.
Foram cerca de 193 mil fiscalizações realizadas durante 5 dias de operação em todo o país.
Em 5 dias de operação, foram registrados mais de 1000 sinistros de trânsito, com 84 mortes e em torno de 1.100 pessoas feridas em todo o país. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, também flagrou diversas infrações. As ultrapassagens irregulares lideram com mais de 5.300 registros. Em seguida, aparecem o não uso do cinto de segurança e das cadeirinhas, além de mais de 1000 casos relacionados ao consumo de álcool ao volante. Os radares apontaram mais de 28 mil veículos acima da velocidade permitida. Durante a operação, quase 193 mil pessoas e veículos foram fiscalizados e cerca de 70 mil testes de bafômetro foram realizados. 75 motoristas foram presos por embriaguez. A PRF também apreendeu drogas em ações no Piauí e em Santa Catarina. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Quem tiver pendências com o INSS terá uma oportunidade no próximo fim de semana, dias 25 e 26 de abril, quando será realizado um mutirão em cidades de 16 estados brasileiros.
O objetivo é realizar 19 mil perícias médicas e reduzir o tempo de espera pela concessão de benefícios.
As perícias serão realizadas por meio de atendimentos presenciais e de perícia conectada, modalidade de teleatendimento que amplia o acesso da população ao atendimento.
Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135 ou acessar o serviço pelo Meu INSS no site ou aplicativo para celular.
E a partir de agora, atestados médicos de até 90 dias dispensam perícia médica presencial. São as novas regras do Ministério da Previdência Social e do INSS. Antes, o limite era de 60 dias.
A mudança é voltada à concessão do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença.
E faz parte da nova versão do ATestMed, que permite a concessão de benefícios de forma digital, sem que o segurado precise ir a uma agência.
A expectativa é que a mudança beneficie mais de 500 mil segurados e contribua para reduzir filas.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o sistema de gestão de dados da educação básica, desenvolvido pelo Ministério da Educação. A ferramenta reúne informações de alunos e escolas para apoiar políticas públicas. A auditoria apontou que o sistema é estratégico, mas apresenta fragilidades importantes. Entre os problemas estão falhas na estrutura tecnológica, na governança dos dados e na gestão dos contratos. O TCU também identificou riscos na qualidade das informações, como registro de dados incorretos ou até de estudantes inexistentes. As falhas comprometem as análises e decisões. Outro ponto de atenção é a dificuldade de integrar informações entre estados e municípios, o que pode prejudicar o uso do programa em todo o país. Diante dos resultados, o tribunal fez recomendações ao Ministério da Educação para melhorar a qualidade da política. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF esclarece que regras sobre uso de relatórios financeiros do COAF valem apenas para o futuro.
STJ autoriza retirada de sobrenome paterno do registro civil em razão de abandono afetivo.
MPF relata à Comissão Interamericana de Direitos Humanos violações ligadas à mineração ilegal na Amazônia.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal esclarece que regras sobre uso de relatórios financeiros do COAF valem apenas para o futuro.
O ministro Alexandre de Moraes fixou o alcance temporal da decisão para o compartilhamento de informações financeiras em investigações. Marcelo de la Líbera.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esclareceu que a decisão que fixa critérios para o compartilhamento de relatórios financeiros pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras passa a valer apenas a partir da sua publicação. A medida trata do uso dessas informações em investigações e processos penais e busca evitar o uso indiscriminado de dados sem afetar automaticamente casos anteriores. O relator estabeleceu parâmetros para o compartilhamento de dados financeiros com foco na atuação futura das autoridades. O ministro também destacou que a aplicação das regras apenas para o futuro garante segurança jurídica e mantém a estabilidade de investigações já em andamento.
O homem e os filhos dele poderão retirar o sobrenome da linhagem paterna do registro civil por causa de abandono afetivo.
A autorização foi concedida pelo STJ. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Goiás havia autorizado a exclusão do sobrenome do pai e avô registral e determinado a inclusão do sobrenome do pai e avô biológico, mesmo sem pedido expresso nesse sentido. Mas, ao acolher o pedido para manter apenas os sobrenomes da família materna, a terceira turma do STJ reformou o acórdão e entendeu que a imposição de um sobrenome sem vínculo afetivo viola direitos de personalidade. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a possibilidade de retirada de sobrenome especial em casos de abandono afetivo, está alinhada ao papel central do afeto nas famílias e ao direito ao livre desenvolvimento da personalidade.
Presidente do TSE defende que a Constituição deve ser vista como um instrumento de libertação permanente.
A ministra Carmen Lúcia fez a afirmação durante uma aula magna em comemoração aos 64 anos da Universidade de Brasília. Estevam Furtado.
Segundo a ministra Carmen Lúcia, democracia vai além das eleições, pois é saber conviver com opiniões diferentes. A presidente do TSE disse que o equilíbrio entre os poderes é essencial para manter a democracia. A ministra reforçou que é preciso mais democracia para garantir liberdade e uma sociedade mais justa.
Mais de 840 mil pessoas morrem todos os anos no mundo por problemas relacionados ao trabalho.
Os dados são de um relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Larissa Batista.
Segundo o estudo, fatores como jornadas longas, pressão excessiva, insegurança no emprego e assédio estão entre as principais causas. Segundo a OIT, investir em ambientes de trabalho mais seguros, com prevenção ao assédio e promoção da saúde mental, podem reduzir doenças, aumentar a produtividade e fortalecer a economia.
MPF relata à Comissão Interamericana de Direitos Humanos violações ligadas à mineração ilegal na Amazônia.
O documento detalha os impactos do uso de mercúrio, falhas na rastreabilidade de minérios e a ligação econômica da mineração ilegal com o crime organizado. Vanessa Pereira.
Entre os pontos destacados pelo MPF está a contaminação por mercúrio, considerada uma das principais emergências ambientais e de saúde pública do país. Estudos mostram níveis elevados da substância em peixes consumidos na região, afetando populações ribeirinhas e indígenas com riscos de danos neurológicos, inclusive em crianças. No documento, o MPF cita o ingresso ilegal de mercúrio no Brasil e a ligação econômica da mineração ilegal com o crime organizado.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sabatina de Jorge Messias será na próxima quarta-feira, dia 29. Congresso vai iniciar discussão de MP que pode expandir crédito para a reforma de imóveis. Sancionada a lei que estabelece custódia compartilhada de pets em caso de separação dos tutores. Boa noite. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça marcou para a próxima quarta-feira, dia 29, a sabatina e a votação da indicação do ministro da Advocacia-Geral da União para o Supremo Tribunal Federal. Mesmo anunciando voto contrário, a oposição admite que o governo tem maioria para aprovar o nome de Jorge Messias para o STF. Repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, agendou para o próximo dia 29 a sabatina e a votação da indicação do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Apesar de ter anunciado voto contrário ao nome do candidato, a oposição admite que o governo tem apoio para garantir a aprovação. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, lembrou, no entanto, que se a sabatina já tivesse ocorrido, a indicação poderia ter sido rejeitada.
Antes do carnaval, quando ele foi escolhido pelo presidente Lula, não tinha a menor chance de passar no Senado. Do carnaval para cá, muitos dias se passaram, muita coisa aconteceu. E se o governo decidiu, já marcaram a audiência, é porque eles estão se sentindo confortáveis. Então, voto contra.
No último dia 15, o senador Everton, do PDT do Maranhão, apresentou relatório favorável à indicação, destacando o currículo de Jorge Messias nas áreas acadêmica e profissional.
O presidente Davi Alcolumbre já se comprometeu no calendário de já levar para o plenário do Senado. Acredito que o indicado será aprovado e o seu nome confirmado para assumir a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso.
Depois de sabatinarem Jorge Messias, os senadores votam a indicação na Comissão de Constituição e Justiça, que será levada ao plenário.
O Congresso Nacional começará a discutir a medida provisória que amplia o uso do dinheiro do Fundo Garantidor da Habitação Popular para cobrir riscos de inadimplência em empréstimos para a reforma de residências em áreas urbanas. Antes de ser votada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, a MP será analisada por uma comissão mista. Repórter Alexandre Campos.
Antes da edição da medida provisória pelo Executivo, a lei previa o uso desse tipo de garantia apenas para operações efetuadas por pessoas com renda mensal de até R$5.000. Agora, mutuários com renda de até R$13.000 ou que fizerem parte de outras faixas salariais criadas pelo Ministério das Cidades poderão contar com os benefícios do Fundo Garantidor para cobrir eventuais riscos. O governo argumenta que a iniciativa pode expandir a oferta de crédito voltado à reforma de imóveis. Vice-líder do governo no Senado, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, acredita que a MP vai permitir que milhões de famílias possam melhorar suas moradias.
O déficit habitacional não é apenas de quantidade, mas também de qualidade. Essa iniciativa dialoga diretamente com os avanços do programa Minha Casa Minha Vida e com a ampliação das faixas de renda, garantindo que mais brasileiros sejam alcançados.
De acordo com a Constituição, antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado, a medida provisória será analisada por uma comissão mista de deputados federais e senadores.
O fim de um casamento ou união estável agora conta com regras claras sobre quem fica com o animal de estimação e punições em casos de maus tratos ou violência doméstica. Aprovada pelo Senado, já foi sancionada a lei que estabelece a custódia compartilhada obrigatória caso não haja acordo entre o ex-casal, que vai dividir o tempo de convívio e as despesas de manutenção do pet. Repórter Bruno Lourenço.
Já sancionada, a lei estabelece que caberá a um juiz decidir sobre a guarda compartilhada quando um casal se separar e não conseguir decidir com quem fica o cão ou o gato. A legislação determina ainda que a custódia e as despesas do animal devem ser divididas de forma equilibrada, caso o animal tenha vivido a maior parte do tempo durante a vigência do casamento ou da união estável. Quem estiver com o animal no momento paga a comida e a higiene, mas gastos com veterinário, remédios e internações serão divididos igualmente entre os dois. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, um dos relatores do projeto no Senado, defendeu a inovação legislativa.
Ao transpor institutos típicos do direito de família para a regulação da custódia dos animais de estimação, evita-se que o animal seja utilizado como instrumento, por exemplo, de chantagem emocional ou como forma de prolongamento de conflitos interpessoais.
O compartilhamento não será dado se houver histórico de violência doméstica ou risco familiar ou casos confirmados de maus tratos. Nessas situações, o agressor perde a posse e a propriedade do pet sem qualquer indenização. Segundo a nova lei, quem renunciar à guarda ou desrespeitar repetidamente os termos do compartilhamento perde definitivamente o direito sobre o animal.
A Comissão de Agricultura do Senado aprovou um projeto do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, que prioriza a compra de alimentos da agricultura familiar pelo governo federal. A medida incentiva a dispensa de licitação e foca na segurança alimentar e no desenvolvimento local. A proposta busca fortalecer pequenos produtores e incentivar a produção rural de base familiar em todo o país. O texto também abrange empreendimentos familiares rurais. A matéria teve relatoria do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia.
Que nós mantermos esses pequenos produtores lá, principalmente lá no município, onde eles produzem e possam vender esses produtos lá no município, lá na região mais próxima, porque muitas vezes eles produzem e estão longe do centro do consumidor. Diferente do médio, grande produtor, que tem outros mecanismos para comercialização.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou o potencial da produção de café na Amazônia e defendeu iniciativas para valorizar o produto na região. Uma das medidas citadas por ele é o projeto que cria o selo verde Café Amazônia. O objetivo da proposta é conceder certificação aos produtores da Amazônia Legal que cultivem café com práticas sustentáveis e em conformidade com as leis ambientais e trabalhistas. De acordo com o parlamentar, a produção regional tem ganhado espaço no mercado e pode fortalecer a agricultura familiar, além de ampliar oportunidades econômicas para produtores locais. O projeto já foi aprovado pelo Senado em março e aguarda análise da Câmara dos Deputados.
Esse selo será de referência para os consumidores de todo o mundo, porque o café amazônico ele é cobiçado por ter uma produção praticamente orgânica, né, sem defensivos, sem química que pode, na verdade, prejudicar a saúde. Nós temos, na verdade, essa possibilidade de ter um café com valor extremamente elevado.
O SESC e o SENAC, entidades que integram o Sistema S, pode ganhar uma data comemorativa no calendário nacional. Um projeto de lei com esse objetivo avança no Senado. Repórter Marcela Diniz.
Neste ano, o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, completam 80 anos. O projeto em debate no Senado institui o Dia Nacional de Valorização e Reconhecimento das duas entidades. A relatora senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destaca que é preciso reconhecer, por um lado, o trabalho de formação profissional que ajudou o Brasil a modernizar práticas comerciais e administrativas e, por outro, a oferta de serviços médicos, educacionais, culturais e esportivos antes mesmo de o país possuir um sistema de saúde universal ou uma rede pública de ensino capilarizada. Para o autor da proposta, senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, o projeto é um reconhecimento necessário.
Homenageia o Serviço Social do Comércio e o Serviço de Aprendizagem Nacional do Comércio. São significativos para o Brasil e, portanto, nós reconhecemos o seu papel instituindo o seu dia.
Além do SESC e do SENAC, o chamado Sistema S é formado por outras 7 entidades: SENAI, SESI, SEBRAE, SENAR, SESCOP, SENAT e SEST. O projeto segue para análise da Comissão de Educação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal.
Câmara dos Deputados. Câmara aprova a troca do símbolo de acesso para pessoas com deficiência.
Proposta altera as regras para a revista de presos e visitantes em presídios.
Deputados reforçam apoio a projeto que acaba com a escala de trabalho 6x1.
Boa noite. Paulão do PT de Alagoas ressalta o volume de trabalhadores com problemas de saúde mental e defende a jornada de 40 horas semanais proposta pelo governo. Ele espera que o Congresso proceda com discernimento e rapidez na aprovação da matéria.
Paulão reforça que a redução da carga horária demonstra compromisso com a qualidade de vida dos trabalhadores, favorecendo especialmente as mulheres. Segundo ele, outros países já adotam escalas reduzidas por compreenderem o impacto positivo delas para o mundo do trabalho.
Ricardo Maia, do MDB da Bahia, comemora a aprovação pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher de projeto que proíbe a liberdade provisória a agressores de violência doméstica. Ele repudia a crueldade de alguns casos e defende a punição rigorosa como forma de combate e prevenção.
Por outro lado, Ricardo Maia lamenta o empenho de deputados em atrasar a tramitação do projeto das 40 horas semanais. Ele diz não compreender como o mesmo Congresso que concedeu jornadas de 30 horas para algumas categorias quer agora negar melhorias para trabalhadores vulneráveis.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defende o projeto que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e altera a escala para 5x2, sem redução de salários. Segundo ela, a proposta deve gerar mais de 3 milhões de empregos.
O presidente Lula enviou para a Câmara dos Deputados o projeto que modifica a jornada de trabalho e reduz de 6x1 para 5x2, reduzindo também de 44 horas semanais para 40 horas semanais sem redução de salário. Gente, é uma vitória da classe trabalhadora e a Câmara dos Deputados tem que aprovar. E eu vou sublinhar aqui o principal motivo. O adoecimento dos trabalhadores e das trabalhadoras é muito grande.
Maria do Rosário também destaca os impactos positivos na saúde e na qualidade de vida, especialmente para as mulheres. Ela rebateu críticas sobre possíveis prejuízos econômicos, afirmando que a medida pode ampliar vagas, reduzir o adoecimento e fortalecer a produtividade.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defende a aprovação da proposta que acaba com a escala 6x1 e critica o pedido de vistas da oposição feito na Comissão de Constituição e Justiça. Na avaliação do parlamentar, a mudança é prioritária para melhorar a vida do trabalhador.
O parlamentar afirma que a medida segue tendência internacional de redução de jornada de trabalho e cita pesquisas recentes, segundo as quais mais de 70% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1. Helder Salomão reforça que a mudança vai aumentar a produtividade.
Na tarde de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade das propostas de emenda à Constituição que diminuem a jornada de trabalho. Isso significa que as matérias podem continuar a ser debatidas na Câmara.
Uma das propostas, apresentada por Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, reduz a jornada semanal ao longo de 10 anos, das atuais 44 para 36 horas. A outra PEC, de Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, prevê escala de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 36 horas no período.
Trabalho.
Sargento Portugal, do Podemos, do Rio de Janeiro, destaca a condução dos trabalhos na Comissão de Segurança Pública voltados ao amparo dos profissionais da área. O deputado aponta a importância de regulamentar a carga horária e implementar o piso nacional para a categoria.
Sargento Portugal também apoia o programa Habite Seguro, que facilita a compra da casa própria para profissionais da segurança pública e a revisão dos descontos previdenciários para os agentes. Ele defende a união de esforços legislativos para destravar pautas que beneficiem as carreiras policiais.
Previdência.
Está pronta para votação em plenária a proposta que define regras especiais para a concessão de aposentadoria a trabalhadores expostos a condições que prejudiquem a saúde. O relator da matéria na Comissão de Previdência e Assistência Social, pastor Eurico, do PSDB de Pernambuco, explica a importância do projeto.
Depois de ouvirmos as categorias de uma forma geral, podemos ver o risco que essas pessoas correm todos os dias. Eles tinham ficado fora da reforma da Previdência na questão de categoria especial. E então, levamos aí mais de um ano ouvindo tanto a parte que defendia como os que eram os contrários. E fizemos o nosso relatório, dando parecer favorável ao reconhecimento do trabalho importante de todas essas categorias, até porque eles precisam viver um pouco a vida. E isso nós registramos aqui porque continuamos defendendo que todas essas categorias precisam ser valorizadas, até porque são vidas e vidas merecem cuidado. E vamos continuar lutando em favor de todos esses profissionais.
Segundo o pastor Eurico, a aposentadoria aposentadoria integral e com a idade reduzida vai beneficiar trabalhadores do regime geral de previdência social expostos continuamente a agentes nocivos, sob condições insalubres ou perigosas, ou expostos à radiação e pressão atmosférica anormal.
Direitos Humanos.
A Câmara aprova projeto que troca o símbolo de locais acessíveis para pessoas com deficiência. Acompanhe os detalhes com o repórter Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que altera o tradicional símbolo usado para indicar locais acessíveis para pessoas com deficiência. Hoje, esses lugares são marcados com um desenho que representa uma pessoa cadeirante. A proposta aprovada troca esse símbolo por outro, adotado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2015. O novo símbolo representa uma pessoa com braços e mãos abertos dentro de um círculo. A partir do momento em que a proposta virar lei, todas as placas atuais precisarão ser trocadas pela nova imagem. Uma lei de 1985 obriga o uso do símbolo em locais públicos e privados que permitam acesso, circulação ou serviços a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O desenho tem que estar visível em prédios, veículos de transporte público, estacionamentos e áreas de circulação, incluindo rampas, elevadores e banheiros. É usado também para identificar estacionamentos exclusivos para pessoas com deficiência e até os lugares reservados para elas nos ônibus e metrôs. O projeto aprovado aumenta a lista de lugares em que o símbolo passa a ser obrigatório, como faixas de circulação para pessoas com deficiência visual e maquetes táteis. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o novo símbolo também combate a discriminação.
Essa é uma batalha, uma luta do mundo inteiro que combate também com essa simbologia, com essas indicações, toda forma de discriminação e de limitação de quem tenha eventualmente alguma deficiência, como todos nós temos, aliás, na sua vida aqui no planeta.
O plenário da Câmara aprovou ainda projeto que obriga os órgãos de trânsito a analisarem, por meio de estudos, a necessidade de implantar outros recursos de segurança nos locais de travessia de pedestres, além da faixa pintada no chão. Os dois projetos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Mauro Benevides Filho, do União do Ceará, alerta para o impacto da alta taxa de juros sobre empresas, famílias e contas públicas. O deputado ressalta que o custo do crédito agrava a inadimplência, pressiona o setor produtivo e ameaça o crescimento da economia.
Mauro Benevides Filho assinala que 9 milhões de empresas estão inadimplentes ou em processo de recuperação, o que ameaça o crescimento do PIB. Ele compara a taxa de juros real brasileira de mais de 10% com a de países em guerra, como a Rússia, que não chega a 8%.
Meio ambiente.
Anderson Pinto, do União do Pará, solicita instalação de uma comissão especial para discutir o projeto que altera os limites da Floresta Nacional do Jamanchim. A proposta, segundo o deputado, visa resolver a insegurança jurídica na região.
O congressista denuncia que produtores que ocupavam a área antes da criação da unidade de conservação têm sofrido constantes ações de fiscalização, com apreensão de gado e queima de equipamentos. Para Anderson Pinto, a alteração dos limites vai equilibrar preservação ambiental e produção.
Desenvolvimento Regional.
Fábio Garcia, do União de Mato Grosso, critica o prazo de 9 anos previsto para as obras de duplicação do trecho da BR-163 entre Sinop e a divisa com o Pará. O deputado afirma que a demanda é urgente devido à importância da rodovia para o escoamento da produção e o alto índice de acidentes.
Fábio Garcia compara a lentidão do projeto do Executivo Federal com a gestão estadual da mesma rodovia, que, segundo ele, executa 100 quilômetros por ano no trecho sul. O parlamentar cobra da Agência Nacional de Transportes Terrestres que a duplicação seja concluída em até 5 anos.
Joaquim Passarinho, do PL, alerta para a situação das rodovias federais no Pará em período que antecede a chegada das chuvas na região amazônica. O deputado cita a BR-422, que já apresenta deterioração do asfalto e deslizamentos de barranco em menos de 1 ano de uso.
Joaquim Passarinho atribui o estado de má conservação à falta de planejamento do DENIT e do governo estadual. Ele também cita filas quilométricas de caminhões na BR-163 e a falta de manutenção das BRs-155 e 158, essenciais para o escoamento da safra da região.
Transportes.
Projeto em discussão na Câmara reforça a importância da Força Aérea Brasileira no transporte de órgãos para transplantes. Saiba mais com a repórter Júlia Lopes.
Em 2025, o Brasil atingiu uma marca histórica ao realizar até o primeiro semestre quase 15 mil transplantes, segundo dados do Ministério da Saúde. O avanço no número de procedimentos está diretamente ligado ao sistema de logística da Força Aérea Brasileira, responsável por transportar, no ano passado, 232 órgãos em todo o território nacional. Nesse cenário, a Comissão de Saúde aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Henrique Gaguin, do DEM do Tocantins, que prevê o uso contínuo da estrutura da FAB com a manutenção permanente de aeronaves dedicadas ao transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para transplantes. O texto aprovado também estabelece o uso de meios de transportes apreendidos judicialmente para a execução dessa tarefa. De 2016 a setembro de 2025, a FAB realizou quase 2 mil missões e viabilizou o envio de 2.400 órgãos, segundo dados oficiais. No ano passado, de janeiro a setembro, foram realizados 196 transportes em atendimento a 175 solicitações. Fígados e corações lideram a lista dos órgãos transportados, seguidos por rins e pulmões. A relatora da proposta, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, destacou que o intervalo de tempo entre a retirada e o implante do órgão impõe prazos rigorosos, até 4 horas para coração e pulmão, 12 horas para o fígado e até 48 horas para rins. A parlamentar afirmou ainda que em um país de dimensões continentais e com profundas desigualdades regionais, o deslocamento imediato é essencial para garantir a viabilidade e a segurança dos procedimentos.
Essa iniciativa ela traz para a rede do sistema de saúde mais condições para fazer essa cirurgia de transplante, para atender mais pacientes, diminuir essa fila e, com certeza, salvar vidas.
Apesar dos números recordes de transporte, a fila de espera ainda representa um grande desafio. Mais de 80 mil pessoas aguardam por um transplante no Brasil. A proposta, que altera a lei de 1997 sobre o apoio da FAB para transporte de órgãos, ainda será analisada pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Saúde.
Luiz Helena, da Rede do Rio de Janeiro, solicita ao governo a realização de um mutirão para indenizar vítimas de hanseníase que foram afastadas das famílias. A congressista lembra que existe uma lei para garantir o direito, mas ela não tem sido efetivada.
Luiz Helena cumprimenta o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase por sua luta contra o preconceito e pelos direitos das pessoas afetadas pela doença e reforça que a situação tem cura e o protocolo de tratamento está disponível no Serviço Público de Saúde.
Educação.
Proposta em análise na Câmara estabelece ajuda de custo para transporte dos conselheiros do Fundeb. A repórter Daniela Lessa tem os detalhes.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante o pagamento das despesas com transporte dos membros dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, quando as reuniões ocorrerem fora do município de residência do conselheiro e não puderem ser realizadas de forma virtual. Os Conselhos do Fundeb existem em todos os estados e municípios e têm a função de fiscalizar a distribuição e a aplicação dos recursos do fundo, que financia a educação básica pública no país. Atualmente, a legislação prevê que essa atuação não é remunerada. O projeto foi apresentado pela deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, e previa a possibilidade de pagamento de jetons, que são valores pagos pela participação em conselhos. No entanto, a Comissão de Educação aprovou uma versão alternativa do texto, apresentada pela relatora, deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Segundo a relatora, a proposta busca preservar o caráter voluntário da função sem transferir custos pessoais aos conselheiros, especialmente nos casos em que o deslocamento gera despesas.
Então, que o relatório, o objetivo foi, olha, nós continuamos sem remuneração, que é a regra, e é importante que as pessoas participem de maneira voluntária, mas essas pessoas têm que ter a despesa de transporte remunerada, por uma questão de justiça, inclusive para viabilizar, porque o papel do conselho é muito importante. Então, é um momento, assim, bom, teve anuência de toda a comissão, todos concordaram,
acordaram, outros deram relatos, porque se você está dentro do período de trabalho, você já é remunerado pelo que você faz, então a gente não pode ter remuneração dobrada.
O projeto segue agora para análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, defende a responsabilização de ministros da Suprema Corte por supostos abusos e tentativas de silenciar opositores. O deputado alerta ainda sobre uma possível interferência do judiciário para influenciar o cenário das eleições.
Marcel Van Hatten reivindica o direito de autoridades criticarem ministros sem retaliações. Ao citar a CPI do crime organizado, ele comenta os embates decorrentes dos indiciamentos propostos pelo relator e defende o impeachment de ministros no caso de comprovação de ilícitos.
Segurança Pública.
Proposta que está sendo examinada pela Câmara muda as regras da visita íntima em presídios. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou projeto de lei que proíbe a revista íntima em visitantes e presos em presídios federais, conforme pode ser feito atualmente. O STF decidiu em abril do ano passado que estados e municípios devem adquirir e instalar equipamentos de raio-x, detectores de metal e scanners até abril de 2027 para substituir o modelo atual de revista. E se não for possível, o visitante precisará concordar com a revista íntima, feita apenas por um profissional de saúde em maiores de idade e em local adequado. Mas o presídio poderá barrar a visita se houver grandes indícios de que a pessoa está tentando entrar com algum produto ilícito. A revista íntima é qualquer procedimento com exposição do corpo ou inspeção visual de áreas íntimas. Pela proposta discutida na Câmara, essa revista só seria autorizada em situações excepcionais na lei ou com autorização judicial. Um novo texto do relator, deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, atenuou o projeto do deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, que proibia a revista íntima sem uso de equipamento. Na versão aprovada, as revistas seriam realizadas prioritariamente por meios não invasivos, como detectores de metais, escâneres e aparelhos de raio-x. Ela prevê o uso de recursos do FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional, para aquisição e manutenção dessas tecnologias. A intenção do relator é garantir segurança jurídica e operacional sem abalar a integridade física e psicológica e evitar lacunas que possam comprometer o controle prisional. Ou seja, a revista pessoal seria uma inspeção externa do corpo e das vestimentas, realizada preferencialmente por meios tecnológicos não invasivos.
Eu estabeleci alguns critérios que vão permitir, sim, a realização das revistas íntimas, permitindo que, em sendo uma mulher, seja feita por uma outra mulher ou, na ausência dela, por um profissional do sexo masculino, mas respeitados todos os elementos técnicos que justificam um procedimento como esse. E não tendo essa mulher sendo acompanhada por uma outra mulher, ainda que não tenha experiência em abordagem, mas seja uma mulher que possa acompanhar essa realização da revista íntima, feita por equipamentos, equipamento de raio-x, móvel ou mesmo um equipamento disponível ou disponibilizado na unidade prisional, para que permita, para que garanta que nada entre ou saia no interior do presídio, colocando em risco não somente a vida desta mulher, mas de todas as pessoas que estão ocupando aquele espaço.
A nova versão do projeto também prevê que as revistas devem ter tratamento específico para grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes e mulheres grávidas. Em casos de suspeita de objetos proibidos, a pessoa seria encaminhada para perícia no ML, Instituto Médico Legal. A proposta vai ser analisada ainda pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Homenagem.
Tarcísio Mota, do pessoal do Rio de Janeiro, presta homenagem à estilista Zuzu Angel, assassinada há 50 anos pela ditadura militar após buscar explicações sobre o paradeiro de seu filho, torturado e morto pelo regime. Ele exalta a importância dessa memória para a luta democrática.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Começa agora a programação de Carlos Luna.
No seu ritmo, no seu estilo. Difusora.
No ar. Difusora Sem Fronteira. Um programa que traz até você várias culturas musicais. Viajando pelo mundo da música internacional.
Hipocrisia. Morir de ser.
Difusora Sem Fronteira, a música de todo mundo.
Si lo que sientes es amor.
Que sería de mí.